Bom dia, querida igreja. Hoje, quando você pode dizer que o sol nasceu, ele não nasceu muito claro, nasceu meio escuro, não sei se eram meus olhos. Estava começando a parecer que ia chover. Eu falei, hoje é dia de ceia. E queria que fosse um festa. Queria ver todo mundo na nossa igreja. Graças a Deus, vocês estão aqui. Tão bom ver vocês. Vocês que estão nos vendo pela internet também. Queríamos que vocês estivessem aqui, como eu gosto de falar. Mas é bom saber que você está ligado, que Deus possa falar o seu coração, como para todo mundo aqui. Você que é novo aqui, que é nova aqui, muito obrigado que você está aqui. Eu gosto de dizer que se você se sente uma pessoa anormal aqui, é lugar dos anormais, porque todos nós somos anormais. Mas é tão maravilhoso pensar que Deus nos chama e quando ele transforma nossas anormalidades, não é um lugar de perfeitos, mas pessoas estão buscando entender o que Deus pode fazer na própria vida. Por isso, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso desejo é que Deus fale com você, não somente hoje, mas em todos os dias. Antes de abrir o texto desta manhã, eu preciso dar um aviso. Exatamente há 8 meses atrás, dia 4 de junho de 2023, num sermão que eu preguei sobre a transição de Moisés para Josué, no povo de Israel, eu mencionei que em casa, nossa família, a gente tinha decidido que era tempo da gente fazer uma transição. Mas se vocês lembraram, eu vou perguntar se vocês lembram, mas pode ver na internet. Eu mencionei, a partir do texto, que toda transição, Deus nos mostra duas coisas para nós fazermos. Uma delas é olhar para trás, olhar para trás e dizer a Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, se é uma transição pessoal, uma transição de igreja, a gente olhar para trás naquele dia. Eu mencionei várias coisas que Deus fez nessa igreja, que eu tinha orgulho delas, que por isso eu amo aqui. Outra coisa que Deus falou para Moisés foi, olhe para trás, com gratidão, mas olhe para o futuro, confiando, porque o mesmo Deus esteve no passado conosco, vai continuar agindo no futuro e com certeza trazendo ainda a Deus melhores. Então, por 8 meses ou mais, o presbitério da igreja orou, pesquisou. Há 2 semanas nós mencionamos que tínhamos um nome, que nós tínhamos, o presbitério da igreja havia convidado. Estávamos na expectativa da resposta dele. Quinta-feira, ele nos escreveu dizendo que ele estava declinando o convite. O que acontece nessa hora? Há um misto, né? Porque, ok, estava esperando, não vem agora. O que é que vem agora? 2 coisas. Olhar para o passado. Deus agiu no passado, vai continuar agindo. Olhar para o futuro, confiando que Deus vai agir. E a gente, talvez, mais do que nunca, nós nos engajarmos em oração. Para pedir, Deus, mostra quem vem. Sem pressa, sem correria, mas confiando em Deus. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, que até aqui estamos bem. Estamos confiantes. Se não era o tempo, não é o tempo. Vamos continuar esperando, agindo, trabalhando. E prometemos fazer ainda mais, ser muito mais rápida as comunicações. Não repetir 2 coisas, 3. Olhar para o futuro, olhar para o passado com gratidão. Isso na sua vida, na minha vida. Tantas coisas que Deus fez no passado. Até algumas coisas que Deus, eu queria que Deus tivesse feito, Deus não fez. Ou não fez ainda. Olhar para o futuro com confiança. E crer que melhores dias virão. E a terceira coisa é, engaje-se com a gente, com oração. Não tem a ver comigo, não tem a ver pessoalmente com você, mas tem a ver com pensar o que é que Deus tem para a gente no futuro. Né? E para mim também. Eu espero ficar por aqui. Você não está lá atrás, daqui a pouco estou brincando. Mas é a minha igreja, eu quero estar com vocês enquanto Deus nos permitir. Ok, mas eu queria orar por isso agora, depois a gente vai abrir o texto desta manhã. Senhor Deus, obrigado porque foi um tempo de oração, tempo de busca. Obrigado pela direção que o Senhor deu ao pastor André. Obrigado pela vontade que o Senhor nos revelou. Há 2 semanas nós oramos ainda mais especificamente sobre esta decisão. E o Senhor nos deu, mostrou a vontade do Senhor. Então, te agradecemos e te pedimos que mantenha a gente como igreja, sempre olhando para o Senhor, agradecendo pela história no passado e confiantes que o futuro vem de acordo com a tua vontade, da tua forma, no teu tempo com quem o Senhor quiser. Mas hoje, cada dia hoje, possamos viver na tua dependência, revelando um ao outro aquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus oramos. Amém. É dia de ceia. Já daqui a pouco a gente vai partir o pão, beber do cálice. Mas nessa série de janeiro nós estamos tratando com um tema. O tema é baseado no chamado Sermão do Monte. Mas o título da série é Novo Ano, Novas Práticas. E E eu queria começar com uma pergunta. A pergunta é: qual foi a decisão, não a decisão, qual foi a ação que você tomou na sua vida que foi a mais difícil? Não estou pensando em termos de você comprar alguma coisa, que orou, que perguntou. Não estou pensando em decisão com quem você vai casar. Estou pensando em uma ação íntima que talvez mexeu muito mais com as suas emoções do que mesmo com a sua mão, com o seu pé, com comprar, com vender. O que é que foi mais, que ação mais difícil você teve que tomar? Em 2003, jornais americanos, eles noticiaram, aliás, por vários meses, que já há 10 anos a polícia de Seattle, nos Estados Unidos, de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, eles estavam há 10 anos procurando um assassino, que, segundo a polícia, já tinha assassinado pelo menos 48 pessoas, embora que eles achavam que era 71, mas com certeza conseguiram achar a pessoa, acharam o nome da pessoa que havia assassinado 48 pessoas. Mulheres, crianças, prostitutas, todo tipo de pessoa. Finalmente, o homem foi preso, Ridgway é o seu sobrenome. Ele foi julgado por 48 assassinatos. No dia do julgamento, ele confessou mais um assassinato. E o juiz, na hora do julgamento, ele deu a oportunidade que os familiares expressassem o que havia no coração dele. Não sei se foi uma coisa boa ou ruim. Então, pelo menos 7 pessoas falaram, 8 pessoas falaram. Frases como: eu quero que você vá sofrer eternamente no inferno. Eu quero que você morra como você matou meu filho ou minha filha. Eu quero que você pague por toda a eternidade aquilo que você fez de errado por essas 49 pessoas que você assassinou. A penúltima pessoa a falar, pena que eu não consegui colocar a foto dele na tela, mas se você for na internet, vai encontrar, se você procurar por Serial Killer Ridgway, você vai encontrar. Um vovozinho, aparente vovô, mas a filha dele tinha sido assassinada. E sabe o que ele falou? Em contraste com o que os outros falaram? Só vou dizer no fim do sermão, você vai saber o que ele falou. Mas, se você imaginar que aquelas 7 pessoas estavam expressando o que havia dentro delas, num dos momentos mais difíceis da vida, que foi encarar o assassino, ou da filha, ou do filho, ou da tia, mexeu com elas. Havia um ódio radical. Quando a gente pensa no Sermão do Monte, no chamado Sermão do Monte, estamos nessa série, vocês já ouviram alguns deles, alguns dos sermões. O que acontece ali? Jesus usou uma frase, no capítulo 5 especialmente: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Se você perceber na leitura que eu vou fazer, Jesus não disse: você ouviu o que está escrito. Ele não falou: está escrito. Ele falou: ouvistes o que foi dito. Isso quer dizer que ele estava lidando com, ao longo do tempo, os fariseus, que eram os principais opositores de Jesus, eles haviam camuflado, escondido, o que realmente a lei de Moisés queria dizer, especialmente está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Aí ele diz, por exemplo: ouvis o que foi dito, não matarás. Ele diz, vou repetir: ouvis o que foi dito, eu, porém, vos digo, não matarás. O que ele disse? Se você ficar bravo com alguém, xingar uma pessoa, você está assassinando aquela pessoa. Se você usar um palavrão contra aquela pessoa, você está matando aquela pessoa. Então, matar para Jesus não é simplesmente enfiar uma faca no estômago do outro ou da outra, mas era quando eu uso a minha língua para matar, com fofoca, com palavrão, com o que for. Ele falou também: ouvi isso que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção de impor no seu coração já adulterou com ela. Ele ampliou. Não é que ele ampliou, estava escrito, mas, ao longo do tempo, os próprios fariseus, líderes religiosos, fizeram uma adaptação para a cultura. E no texto de hoje, Jesus vai repetir mais uma vez: ouvis o que foi dito. Mas o chamado de Jesus nesse sermão, especialmente no capítulo 5, é um chamado para uma vida radical. Uma vida radical com ele. Uma vida radical que eu possa entender o que está escrito, mas ir mais além, na compreensão. Um amor radical, uma compreensão radical, um estilo de vida radical. No capítulo 5 de Mateus, se você quiser abrir comigo, mas antes de ler, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu creio que muitos de vocês estão com o celular ligado, não estão? Agora, os que estão com a Bíblia de papel, eu amo mais vocês que têm a Bíblia de papel. Estou brincando. Mas veja, o que acontece? Você está com o celular ligado, aí você abriu no texto que eu vou dizer, aí você começa, daqui a pouco começa a me ouvir, fala, Lisana está me levando a dormir, fala muito, fala pouco, aí você muda para assistir notícias. Aí o cara que está junto, que estava ansioso para ler a Bíblia com você, ele fala, ih, mudou de foco. Não leve alguém ao seu lado cair em tentação, tá bom? Então, mantenha o telefone, você está com ele ligado, em Mateus capítulo 5, versículo 43, do versículo 48, tá bom? Vamos ler, acompanhe a minha leitura. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelo que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bens, e faz tanto a mal como aos bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Jesus está aqui falando de um estilo de vida radical. E no texto de hoje, o sermão, o título que eu dei para esse sermão é Amando Radicalmente. Amando radicalmente. E como é que eu amo radicalmente? Ou porque eu tenho que amar radicalmente? E melhor do que dizer por que eu tenho que amar, é pensar como eu vou amar radicalmente. E Jesus dá as razões. Porque ele está dizendo, ouviu o que foi dito. O que vocês ouviram não é, na realidade, o que vocês ouviram. Por quê? Quando ele fala aqui, por exemplo, dos inimigos, o judeu, nessa época, ele tinha um inimigo básico. Domingo passado, o Cláudio falou sobre isso também. Todo aquele que não era judeu, que é o chamado gentil, esse por base, por baixo, era inimigo dos judeus. Para eles, o próximo era só os da família, só os da família judaica, só os da raça judaica. Quem não era judaico, estava perdido, era inimigo. Mas eles tinham mais dois inimigos. Eles tinham os cobradores de impostos, que eram um inimigo dobrado, por quê? Porque eram judeus que cobravam impostos, os próprios judeus, para mandar dinheiro para Roma e extorquiam os próprios judeus. Então havia havia o que não era judeu, havia o cobrador de impostos, e havia outro tipo de pessoa, que era aquele que era, não tinha dinheiro para ir no templo, não podia comprar ovelha para ser sacrificado, então não podia entrar no templo, era um pecador, então não queria se mostrar, que era também o chamado, o soldado romano. Três inimigos, o que não era judeu, o cobrador de impostos e o soldado romano que vivia com eles na rua. Agora imagine, eles ouvindo Jesus assim, ame os seus inimigos e ore pelo que vos persegue. Eu orar pelo soldado romano, eu orar por aquele cara que cobra de mim, além do que devia cobrar, que me estoque. Eu orar por aquele que não é judeu. Loucura. Mas o que Jesus está dizendo, isso é amor radical. O que é que a palavra radical significa? Simplesmente, aquilo que é de raiz. Eu creio que é uma expressão que a gente usa, somente no meio político, há 2 anos atrás, ficou muito comum. Eu sou fulano de radical. Ok, cada um. Radical tem a ver com raiz. Aquilo que tem a cara, aquilo que é o mais básico. Então, Jesus está falando o seguinte, se você realmente diz que é meu seguidor, se você está aqui no mundo para me ouvir pregar, você tem esse tipo de amor, tem que ter esse tipo de amor que tem a ver comigo, porque eu sou assim. Então, para entender melhor ainda o que é radical, vou mencionar 2 homens da Bíblia. Primeiro, um homem chamado Estevão, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele foi perseguido por causa dele ter sido fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi apedrejado. E um pouco antes de morrer, Estevão falou assim, Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Perdoa o que eles estão fazendo. Amor radical. Que aquele que estava prejudicando, Estevão, apedrejando, ele disse, perdoa. Aí vamos para Jesus, a mesma coisa. Crucificado no seu lugar, no meu lugar, vamos celebrar isso hoje, daqui a pouco, comendo pão, bebendo do cálice. Mas sendo ridicularizado, ele falou para Deus, Deus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Esse amor radical pelo Pai, que planejou com o Filho e o Espírito Santo que ele morreria na cruz, o Filho morreria na cruz. Amor radical por aqueles que estavam apedrejando. Parece loucura para a gente. Agora, como é que Jesus argumenta que eu vou amar radicalmente? Primeiro, ele apela para a natureza. Ele diz assim, Deus faz, traz a luz dos sóis, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justo como injusto. Eu lembro da história de um senhor aqui da igreja que tinha um estacionamento, ele vendia carro usado. E ele costumava, como ele dizia para mim, cada cliente que chegava, cada um queria comprar um dos carros, ele falava, olha, esse carro tem esse problema. Ele nunca adulterou ou adulterava a quilometragem do carro. A pessoa perguntava, tem 200 mil quilômetros? Tem 200 mil mesmo. Tem 50 mil? Tem 50 mil mesmo. Do outro lado da rua, tinha outro vendedor de carro. E ele sempre ouviu dizer, porque ele ouviu da boca desse homem, que ele era que esse que era daqui da igreja não tinha, era bobo. Ele sabia que aquele homem vendia carro adulterado, adulterava a quilometragem, nunca falava os problemas do carro. Às vezes ele via assim, o outro lado da rua, a loja cheia, e a dele vazia. Ele falava, que Deus é esse? E às vezes para a gente é difícil estar andando uma vida certinha com Deus, para quando depender de Deus, e você vê uma pessoa que é totalmente contrária ao que Deus quer, parece que a vida dele é mais abençoada do que a sua. É isso que a Bíblia chama de a graça universal, a graça geral de Deus. Deus faz o sol cair, nascer. Deus faz a chuva cair sobre fazenda, sítio, negócio, do que é bom e do que é mal. Por quê? Isso é graça de Deus. Deus não nos trata na base do comportamento. Não é que Deus aprova. Aqui Jesus diz, sabe o que é amar radicalmente? É você olhar para Deus e falar, o que Deus faz? O que, quando Deus é gracioso para com aquele até que é meu inimigo, aquele que faz o mal contra mim, aquele que me apunhala pelas costas, de poder dizer, de poder ouvir de Deus, ore por ele. Já pensou? A pergunta a essa altura do texto é, você tem algum inimigo, alguma inimiga? Vamos pensar realisticamente. Alguns aqui são divorciados. Porque foram traídos ou traídas. Quando você lembra da pessoa com a qual o seu cônjuge traiu você, em geral, o que é que sente? Demora a dizer adeus quando você diz muito obrigado. Demora. Ainda mais quando você ouve Jesus falando, ore por ele, por ela. Quando a gente faz isso, a gente reflete a graça de Deus, porque o outro merece o quê? Às vezes você vê o salmista Davi especialmente orando assim, Deus, quebra os dentes dos meus inimigos. Lembra de algum salmo assim? Que Deus ora, Davi ora para que Deus puna. Era bom você entender uma coisa. Quando o rei Davi fala desta forma, ele está falando como o rei de Israel. Está falando como o chefe do exército, o líder do exército, general maior. Era como se o Brasil fosse ter outra guerra com o Paraguai. E o presidente da República fala, Deus, acaba com os meus inimigos. Ele está numa função de um general de exército. Ele não vai chegar lá e mandar flores para o inimigo que vai ameaçar o país. Ele precisa entender quando Davi fala assim. Mas pense no um a um. A pessoa que lhe apunhalou pelas costas, a pessoa que lhe traiu, a pessoa que tem falado mal de você e parece que não acontece nada de ruim com ela. Aí você ouve Jesus dizendo, ore por ela. É delicado. Mas por que eu vou orar? Porque Jesus disse, isso reflete a minha graça sobre ele. Ok. Mas também é outra razão, outro modelo da gente amar radicalmente. Se você voltar ao texto que eu li, diz assim, eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e ore pelos que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Quando a gente ama radicalmente, ele diz, vocês agirem assim, vocês se tornarão filhos de Deus. Aí pode ter uma confusão aqui. Qual é a confusão? Você pensa assim, quer dizer que eu só vou ser filho se eu amar aquela pessoa chata que estragou a minha vida, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é, se você diz, se eu digo que eu sou filho de Deus, eu preciso, na minha vida, nos meus relacionamentos, refletir isto. Porque Jesus fez isso. Se eu sou filho de Deus, como Jesus é Deus, então, se eu trato o meu inimigo com indiferença, com ódio, eu não estou refletindo. Eu estava num... Ontem eu fiz, foi um dia de emoções extremas. Fiz um funeral pela manhã, dois casamentos à tarde, pessoas muito queridas, tanto a que morreu com os dois casamentos da tarde. Saí de um lado, um pouco de tristeza, e à tarde, uma festa. Estava saindo do funeral, alguém me segurou, alguém daquela igreja, deve estar aqui hoje também. Vou entregar a você, tá bom? A pessoa falou assim para mim, pastor, agradeceu o que eu preguei no funeral, ele falou, mas eu gosto muito do senhor. O senhor já vai embora da igreja, vai se aposentar? Eu falei, não, eu vou sair da minha função, praticamente, se Deus me quiser lá, eu continuo lá, mas não mais na função que eu tenho. Ele falou, eu estou orando pelo senhor. Eu falei, obrigado. Ele falou, mas o senhor nem sabe pelo que eu estou orando. Eu quero que antes do senhor ir embora, o senhor vista a camisa do Palmeiras. Aí eu falei assim, nem Deus. A gente estava brincando. Mas por quê? Se eu digo que eu sou São Paulino, na troca eu vi só a camisa São Paulino, embora que o coração São Paulino é amoroso, acolhedor, acolhe todo mundo, né? Mas se eu sou São Paulino, o normal é que eu visto a camisa vermelha, preto e branco. É o mais normal. Então o que ele está falando aqui é isso. Não é que se você só vai ser perdoado, ou salvo se você vestir, se você amar o inimigo, orar pelo que persegue você. Não, ele falou, o natural, o que é radical para a gente, é que se eu digo que eu sou seguidor de Jesus, você pode ter inimigo, eu posso ter inimigo, mas eu vou orar por ele. Aí isso reflete quem você é, que eu sou em Jesus. Há uns 3 anos atrás, antes das últimas eleições, eu fui convidado para um encontro de pastores com um certo político. E eu não devia ter ido, mas fui. Me arrependi depois. Daí, lá, encontrei com a primeiro me ligaram, disse, ó, Lisânias, fulano vai. Tudo bem? Eu falei, não, quem sou eu para impedir alguém de ir? Aí, fui lá, eu estava lá, daqui a pouco essa pessoa chega. Essa pessoa, há muitos anos atrás, realmente, me machucou muito, bateu muito em mim, nas minhas emoções. Foi muito difícil o relacionamento com ele. Aí, quando a pessoa entrou, eu relembrei tudo. Aí eu vi que aí teve a hora do cafezinho, cada vez que chegava perto dele, ele se afastava. Eu não estava muito afim de chegar perto dele, mas tinha que chegar porque é uma sala pequena. Aí eu falei, Deus, me ajuda aqui. Porque o senhor viu tudo que voltou na minha mente. E me deu raiva de novo, voltou a raiva. Eu falei, mas Deus, me ajude. Quando ele chegava perto, eu me afastava. Aí veio a hora da foto. Aí na foto, todo mundo junto. Aí o cara, não sei se a pessoa estava coordenando a foto, o evento, me pôs junto dele. Eu estava com a mão no bolso, eu enfiei ainda mais a mão no bolso. Depois eu falei, não é por aí. Que Deus me ajude aqui. Aí, na hora da foto, eu coloquei a mão na cintura dele. Eu não sei como é que ele entendeu. Mas para mim foi tão libertador de eu poder... Ok, como é que eu estou tratando? E sem ninguém ver, agora vocês estão sabendo disso. Eu orei por ele ali. Aquilo foi libertador. Agora, eu fiz aquilo dizendo, Deus, como eu estou feliz por abraçar esse cara. Não. Depois passou. Estou bem hoje, me encontramos outras 2 vezes. Mas foi difícil orar. Por que é que eu fiz? Por que é que você faz? Por amor a Jesus. Aí ele diz mais para frente, o desafio é maior ainda. Versículo 40, ele diz assim, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se comentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Imagine quem ouviu esta mensagem, estava andando nas ruas de Jerusalém, ou perto daquele monte, aí ele estava na rua, não tinha calçada de cimento, mas ele vinha andando, aí ele vem ali um cobrador de impostos. O que é que ele imagina? vai cobrar dinheiro de mim e vai me extorquir. O normal seria o quê? Desviar-se. Mudar de calçada, assim, de pode falar assim. Esse era o normal. Agora já pensou? Esse judeu vai encontrar com um cobrador de impostos. Em vez de desviar-se, ele vai ao encontro dele e pode dizer: eu não tenho como te pagar hoje, mas vou falar uma coisa para você. Deus te abençoe. Estou orando por você. É difícil imaginar isso, né? Mas o que Jesus está falando é isso. Outra coisa que pensa no inimigo deles, do soldado romano, no texto anterior, Jesus falou assim: não resista ao inimigo. Mas se ele pedir para você andar uma milha, ande 2 milhas com ele. Que loucura. É a mesma coisa, imagine a cena. Ele está andando pela rua de Jerusalém, daí vem um soldado romano, ele vai falar assim: lá vem ele, cara, pedir para carregar a mochila dele. Aí o soldado fala para ele: carrega minha mochila. Ele fala: tá bom. Aí quando vai acabando a primeira milha, ele fala para o soldado: quer que eu carregue mais uma milha? Não é loucura isso, gente? Mas é isso que Jesus está falando. Quando ele fala assim: se vocês cumprimentam apenas quem vocês amam, o que, é demais nisso? A expressão que Jesus usa aqui, né? O que estarão fazendo demais? É uma expressão em português, tem apenas uma palavra em grego, que significa extraordinário. Se vocês cumprimentarem, se vocês forem amorosos, se vocês orarem apenas por aqueles que fazem bem para vocês, que extraordinário tem nisto? Isso é o normal. Pensando aqui no próprio contexto, havia um costume na época em que os extorquidadores, os cobradores de impostos, os que extorquiam o povo, eles tinham uma comunidade, eles tomavam um cafezinho à tarde, estou aqui, exagero meu, mas tinham uma comunidade, e na comunidade se cumprimentava, o corrupto sempre anda com o corrupto. Jesus falou: se eles fazem isto, é o normal. Agora você fazer, cumprimentá-los, isso é divino. Foi Martin Lutero que disse uma vez que, não Lutero, Dietrich Bonhoeffer, aquele mártir alemão, disse que pagar o mal com o mal é diabólico. Pagar o bem com o bem é humano. Mas pagar o mal com o bem é sobrenatural, é divino. Isso é radical. Daí ele diz assim, no versículo 48. Portanto, depois que ele falou para cumprimentar os cobradores de impostos, ajudar o soldado no texto anterior, diz assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. O que é que isso quer dizer? Será que Deus está falando: não peque mais, porque se você não pecar, você vai ser como Deus? Não é isso que ele está falando. A partir da própria palavra perfeita, a palavra perfeita na língua do Novo Testamento, na língua grega, significa aquilo que é maduro, aquilo que é completo. Ele falou: seja maduro. Quando você trata mal aquele que ele trata mal, está sendo, na linguagem de Martinho Lutero, está sendo diabólico. Mas quando você trata mal também o que trata mal, você está sendo imaturo. Porque não é assim que Deus faz. Deus faz chover na fazenda do bom e do mal, do justo e do injusto. Mas quando você reflete para o outro, você ora pelo que lhe prejudicou, você se abre para servir aquele que lhe prejudicou, isso é como Deus age. Ele falou: é isso que eu espero de vocês, isso é amar radicalmente. Eu volto à pergunta, né? Você tem um inimigo? Ou uma inimiga? No tempo que Jesus estava aqui, até um pouquinho mais, havia um grupo, os estoicos. Era um grupo filosófico que tinha muita coisa boa e tinha muita coisa que era legalista. Mas ele era um valor dos estoicos de ser: não se vingue. Não faz bem para um estoico que cresce nessa linha vingar-se. E era, de certa forma, pessoas que achavam que alguns deles seguiam a Jesus. Mas sabe como eles nunca se vingaram, o que se vingar seria um mau testemunho. Mas o que eles faziam? Nunca matava o que os ofendeu, nunca pagava olho por olho, dente por dente. Mas sabe o que eles faziam? Desprezavam aqueles que o haviam ofendido. Nunca falariam mal do outro, talvez. Mas era como na linguagem que a gente pode pensar figuradamente, é como se tivesse um caderninho escritos os nomes das pessoas que nunca iam mais orar por elas, nunca mais iam tratar bem, desprezo, não falo mais com você, não lhe cumprimento mais. Você está aqui na igreja, senta nesse lado, deixa ele sentar no outro lado. Alguém já fez isso? Não precisa levantar a mão. Desprezar. Isso é vingança. Isso não age como Deus age. E alguns de nós, às vezes, vem coisas à mente, né? Eu lembro de ontem, foi essa semana, eu dei uma saída com a Teca, para tentar tirar um pouco de casa. E eu estava na marginal e ela me viu segurando o volante bem forte assim. Ela falou, o que aconteceu? Aí eu falei, eu estou lembrando de 35 anos atrás. Quando, por irresponsabilidade minha, por imaturidade minha, eu deixei onde eu trabalhava ter, a certo ponto, ser usado, ser explorado, ser abusado, não sexualmente, emocionalmente, sim. Isso prejudicou naquela época muito nos nossos relacionamentos. Até que nunca me cobrou. Eu viajava muito, deixava ela sozinha num certo lugar, no acampamento, com um filho pequeno, não tínhamos carro, não tínhamos nada, morávamos sozinhos. E aquilo mexeu comigo. Toda vez que eu lembrava disso, as memórias ruins voltavam. Aí ela perguntou, mas você está apertando ainda o volante? Eu falei, pastor, porque dói lembrar. Ela disse, mas eu já te perdoei. Por que está lembrando? Eu falei, quem me dera eu pudesse esquecer tudo. Algumas coisas a gente não esquece. Algumas coisas a gente guarda. E de vez em quando ela volta. É um assalto dentro da gente que mexe com as nossas emoções. É nessa hora que eu tenho que dizer, Deus, já perdoei. Mas eu posso perdoar de novo. Na medida que a gente lembra, como é que eu posso perdoar aquele que me explorou? É divino, porque a vontade é vingar-se. Mas Jesus falou, em vez de se vingar, ore por ele. Isso é divino. Mas quem pode fazer isto? Mas é bom, tão bom lembrar uma coisa que, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que, em Jesus, Deus reconciliou todas as coisas. Quando você pensa que até a natureza geme, quando Jesus voltar, a natureza vai mudar. Claro, vale a pena todo o esforço de hoje para a gente cuidar da natureza. Na minha casa tem lugar para colocar coisas descartáveis, colocar o lixo que não é descartável. Isso ajuda o planeta. Mas o profeta Isaías disse que quando Jesus voltar, a criança vai brincar com a serpente. O lobo vai habitar junto com o cordeiro. A selvageria vai acabar. Porque em Jesus, Deus reconciliou até a gente com a natureza. Até a natureza com ela mesma. Mas ele fala também na carta aos Colossenses que Deus reconciliou a gente com ele. Nós éramos inimigos. E por causa de Jesus, Deus nos fez amigos dele. Nós somos perdoados porque Jesus deu o corpo dele para morrer por nós na cruz. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então, o que é que Deus espera? Deus não está dizendo que é para eu sair daí pagando jantar para quem me ofendeu, não é isso. Pô, se você puder um dia, Deus te mexer o seu coração, faça isso. Mas não exatamente isso. Como é que eu encaro? Eu odeio? Eu desprezo? Ou eu digo, Senhor, eu tenho um raiva, eu tenho vontade que o Senhor o mate, mas o meu certo é orar por ele. Essa transparência, essa honestidade, a gente cresce e reflete Deus para o outro. Lembra que eu mencionei o caso lá de Seattle, do vovô que no julgamento do assassino da sua filha, foi o penúltimo a falar. Eu disse, várias pessoas disseram, que você morra no inferno, que você morre na cadeia. Olha o que aquele homem disse, aquele senhor disse. O Ridgway tinha assassinado a sua filha, a filha desse homem. Ele diz assim, Senhor Ridgway, há pessoas aqui que te odeiam. Eu não sou um deles. Eu te perdoo pelo que você fez. Você tornou difícil viver de acordo com o que acredito e com o que Deus diz para eu fazer, que é perdoar. Ele não diz para eu perdoar certas pessoas. Ele diz para eu perdoar todos. Então, o Senhor está perdoado. A diferença entre os outros. Esse homem, Ridgway, foi condenado à prisão perpétua. Entre o assassino e aquele homem, houve perdão. Mas havia uma coisa para ser reparada. Perdoar não significa que o outro fez coisa errada, eu perdoo e está tudo bem. Algumas coisas são simples, outras coisas são mais difíceis. Eu estava no meu sabbat, na igreja que eu estava frequentando, um dos pastores abusou de uma criança no ministério infantil. E a tendência foi, cristão não pode processar. Cristão tem que perdoar. Ok, é verdade. Perdoar. Mas, tanto se eu fosse o abusado, se eu fosse o explorado, eu tenho que lidar com a minha dor, com a minha raiva, eu perdoar quem me ofendeu, quem abusou de mim. Mas, o abusador, aquele que ofendeu, ele precisa lidar com isso. Primeiro que ele precisa ir para Jesus para poder ter seu pecado perdoado. Ao mesmo tempo, algumas vezes é preciso uma reparação, que às vezes é a lei que faz. Mas entre você e o abusador, precisa haver uma atitude, ok. Talvez eu não vou chamar você para jantar comigo na minha casa, mas se eu ver você com o pneu furado na marginal, 11 da noite, eu vou parar e te ajudar. Isso é divino. Porque Jesus fez isso conosco. Há um tempo atrás eu estava num curso, numa classe, de um programa de doutorado que eu estou fazendo. E o professor repartiu conosco a experiência dele com o próprio pai. Esse professor, quando tinha 6 anos, o pai foi embora de casa, nunca mais voltou. E esse filho tantas vezes pensava, meu pai nunca veio me assistir jogando futebol, ele jogava futebol até a adolescência, queria ser profissional. Mas o pai nunca veio assistir um jogo dele. Nunca veio, esperava quando o pai viesse para a formatura do ensino médio, o pai nunca veio. O pai foi para a guerra do Golfo Pérsico, anos atrás, voltou como um herói para os Estados Unidos, ele pensou, quem sabe, pelo menos agora, meu pai já sofreu tanto na guerra, quem sabe eu vou encontrar com ele, vai me dar um abraço. Mas o pai nunca fez. Mas chegou um dia que ele falou, o que é que eu posso fazer? Ele escreveu uma carta para o pai, eu pedi para ele permissão, se eu podia usar, ele me deu permissão e mandou uma cópia da carta que ele escreveu para o pai. Eu queria ler para vocês. O texto da carta diz assim, querido pai, escrevo-vos esta carta sabendo que vos devia ter escrito muito antes e por isso peço-vos perdão. O motivo da carta é resolver algumas coisas entre nós que continuam a nos afetar. Aí ele comenta, nesta parte da carta expressei o quanto eu gostaria que ele tivesse ficado conosco e ao mesmo tempo agradeci por nunca ter abusado de nós, seus filhos, física ou verbalmente. Ele continua, pai, eu quero que você saiba que eu te perdoei. Eu te perdoo de todo o meu coração. Eu te amo. Eu gostaria que as coisas pudessem ter sido diferentes, mas quero dizer a você que Deus tem sido bom comigo. Encheu a minha vida de alegria. Me abençoou com muito mais do que eu poderia ter pedido ou imaginado. Deus também te ama, papai. Seu amor, seu poder, sua graça, sua santidade também são para vocês. Pai, pegue esta carta e pense que está tudo bem entre eu e você. Também peço desculpas por não ter contado tudo isso até este momento. Peço perdão por me distanciar de você. No meio de tudo que se passava na nossa família, eu não sabia o que fazer. Ninguém é perfeito, mas Deus é. Ele pode mudar todas as coisas, e é Ele quem colocou em meu coração para lhe dizer, eu te amo, papai. Eram 7 alunos na classe. Ele acabou de ler a carta. 5 estavam chorando, inclusive eu. Mas sabe o que marcou a gente? Além da carta, foi que ele disse o seguinte. Sabe quando eu escrevi essa carta para o meu pai? Eu disse, bom, escreveu? Escreveu, ele falou. Não. Eu escrevi 2 anos, 6 anos depois que ele havia falecido. Aí ele completou: tem alguém na sua vida que você precisa dizer, eu te perdoo? Não deixa a pessoa ir embora se você acertar, porque isto reflete graça. E quanto mais eu demoro, mais eu demoro a refletir Jesus para ela. E que talvez ela precisa ouvir da sua boca: eu te perdoo. Para poder talvez entender um pouco mais que Jesus a ama. Isto é amor radical. E meus queridos e minhas queridas, você nos vê pela internet também. Ninguém pode fazer isso por si mesmo ou por si mesma. É quando eu digo: eu tenho ódio, nunca mais quero ver esta pessoa, porque o Senhor deixou isso acontecer na minha vida. Mas Jesus diz: portanto, sejam perfeitos, como maduro, como inteiro é o seu Pai Celestial. É quando eu digo: eu não consigo, mas eu estou preso, e o ódio nos prende, a amargura nos escraviza. Eu não tenho o poder de voltar atrás, refazer a minha vida e ter aquela pessoa da cena, mas ela está ali. Mas eu posso dizer, como Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Ninguém tem essa vontade. Ontem no carro com a Teca, como me deu vontade e voltar atrás e ter vivido aqueles nossos primeiros 4 anos diferente. Mas eu fui imaturo, guardei raiva por muito tempo. Mas chegou o dia do perdão, e ontem tive que perdoar de novo. Nem estava lembrando que ia pregar hoje. Mas Deus vai nos curando, porque quando eu amo radicalmente, o amor de Deus é refletido. Então, outra pergunta: você tem um inimigo? Uma inimiga? Como é que eu acho? É Deus que lhe capacita. Porque quando a gente olha para o pão e para o cálice, a gente lembra que quantas vezes a gente entristeceu Deus? Quantas vezes a minha maneira de falar, a minha maneira de dizer por que comigo e por que não com ele ou com ela, a gente feriu. Mas Deus não se deixa marcar pelas feridas. Uma vez Jesus disse que nós seremos conhecidos como seguidores dele se nos amássemos uns aos outros. Que a marca sua, a minha marca, a camisa que eu visto, que vai na alma, é a camisa do amor, que não nega dor, que não nega que temos inimigos, que não nega que temos raiva. Mas eu chego para Deus e falo: é assim que eu estou. Ajuda-me a amar. Quero orar por aquela pessoa. E quando oro por alguém que eu tenho raiva, é difícil orar e amar. Mas eu posso dizer: eu tenho raiva, mas mudo meu coração e abençoo aquela pessoa. Como é possível? Porque Jesus, o corpo dele simbolizado neste pão, morreu no seu lugar, no meu lugar, para produzir em nós esta capacidade. E sem ele, eu não posso amar e orar pelo meu inimigo. Mas por causa do que Jesus fez por mim na cruz, por isso eu posso. Ele nos capacita. Por isso a ceia é um momento tão legal, tão especial, tão marcante, porque algumas vezes o pecado volta à mente, eu posso dizer: Senhor, perdoe-me. Ajuda-me a perdoar fulano. Ajuda-me a refletir Jesus para cicrano, para cicrana. Porque por isso Jesus morreu primeiro, para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Por isso eu queria a gente baixar a cabeça agora. Eu vou orar daqui a pouco, mas ouça o que eu vou dizer. Você é convidado a participar desse momento para celebrar o que Jesus fez por você, para relembrar o que Jesus fez por você. Então, esse é um momento de confissão. Se você já conhece Jesus como seu Salvador, você é convidado a participar, comer do pão, beber do cálice. Mas se você tem algum pecado que está guardando aí, um inimigo que está na sua mente, um inimigo que você, quando lembra o que ele fez, você tem vontade que ele não exista mais. Ok, isto é a normalidade. Mas como eu falei no início, é aquele lugar dos anormais. Quando o anormal vai para Jesus e admite o pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso, tome esse tempo agora de confissão, da gente cantar e comer o pão. Tome um tempo. Deixe Deus sondar o seu coração. Há um inimigo, há um pecado não tratado. Confesse e creia que o que Jesus fez na cruz foi suficiente para perdoar esse pecado. É um tempo entre você e Deus. Ó Deus, o Senhor chamou Abraão do seu amigo. O Senhor também, através de Jesus, nos fez amigos do Senhor. Porque Jesus morreu em nosso lugar. Estamos aqui nesse momento, aqui onde está alguém, está em qualquer lugar, nos vendo pela internet, estamos celebrando que Jesus morreu em nosso lugar para acabar com a hostilidade entre nós e o Senhor. Por isso queremos relembrar agora com alegria que nosso pecado é perdoado em Jesus, que o sangue de Jesus nos limpa. Mas obrigado porque ao mesmo tempo o Teu Espírito Santo nos traz à tona, traz à nossa mente pecados guardados, escondidos. E nós Te pedimos, Pai, que possamos confessá-los agora. De modo que a gente cante, coma o pão, beba do cálice com alegria, cheios de alegria pelo que Ele fez. Relembrando isto, éramos inimigos, fomos feitos amigos. Não éramos filhos, fomos feitos filhos. E nós te agradecemos, lembrando que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós cremos nisso. Por isso queremos te agradecer e relembrar o que Ele fez por nós, comendo pão, bebendo cálice e cantando essas músicas para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês têm o kit na mão, mas eu vou pedir que a gente cante primeiro, porque a gente celebra. Depois, se cantarmos, vamos todos comer o pãozinho ao mesmo tempo.